Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta que escreveu Pedro, capítulo 2. Nós leremos todo esse capítulo. Carta de Pedro, Primeira de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte e maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensas. E são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, observando em vós as boas obras, glorifiquem a Deus que, no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos maus como para o louvor dos que praticam o bem, porque essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Mas se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente já afligidos e o suportais com paciência, isso é louvável a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguires em seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, e carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela comunhão da igreja, pela congregação aqui reunida em teu nome, exaltando o teu nome, diante dos seres espirituais que nos assistem, afirmando que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor tem feito maravilhas na história, Pai. Queremos te agradecer por esse texto que nos foi legado pelo apóstolo Pedro, texto tão rico, Pai, e que possamos, na unção do teu Santo Espírito, sermos abençoados na compreensão do mesmo e que esse texto possa produzir frutos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos a tua intervenção, meu Pai, na vida de cada um aqui. E cada irmão, cada irmã, cada congregado aqui presente possa contemplar a tua face. Se alguém necessitado de cura, de conversão, de conserto de vida, só possa, por meio da tua palavra, atingir esses corações. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, há menos de um mês atrás, o mundo cristão celebrou, né, manifestou e anunciou ao mundo os eventos relacionados à morte e à ressurreição de Cristo na semana da Páscoa. E eu confesso para os irmãos que pela primeira vez eu fiquei impactado vendo as imagens em várias cidades pelo mundo afora e me vi diante da pergunta, do questionamento, feito a mim mesmo, mas imaginando que outros pelo mundo possam fazer o mesmo questionamento. É claro que eu conheço essa história, né, da morte e da ressurreição de Cristo, de sua ascensão. Fui criado na igreja, fui criado numa família cristã, né, sou membro da Igreja de Cristo há mais de 40 anos, então conheço essa história. Mas pela primeira vez, meus irmãos, eu me vi diante do seguinte questionamento. Gente, como pode um homem que viveu há 2000 anos atrás, fez um ministério pequeno, do ponto de vista do espaço temporal, algo próximo a 3 anos, ele viveu numa região que nós poderíamos dizer que era desprezada pelos desprezados, na periferia das periferias, porque grande parte do seu ministério foi realizado na Galiléia. No tempo de ministério de Jesus, meus irmãos, e talvez em todo o seu tempo de vida, ele esteve restrito a um território que eu diria assim, aproximadamente, talvez uns 40 quilômetros de largura, por uns 80, 100 de comprimento. E como pode esse homem ter causado tanto impacto a ponto de 2000 anos depois as pessoas se reunirem e com os recursos hoje da televisão e da internet anunciarem ao mundo inteiro que alguém morreu e ressuscitou há cerca de 2000 anos atrás, fazendo isso em favor de todos nós? E eu entendo, meus queridos, que Pedro escreveu a sua carta aos seus leitores e, segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, ele escreveu essa carta estando em Roma, mas ele escreve para um público que situava-se na chamada Ásia Menor, ali na região da Turquia moderna, né? E eu acredito que um dos grandes propósitos de Pedro ao escrever essa carta, de apenas 5 capítulos, foi primeiro anunciar, uma vez mais, o impacto eterno daquilo que Cristo realizou, mas também exortar aos seus leitores de que aquilo que Cristo realizou precisa ter um impacto concreto na maneira como vivemos as nossas vidas. Então, por exemplo, nessa sua carta, ali no texto mesmo que lemos, quase que citando, né, parafraseando Isaías 53, ele diz ali no versículo 24, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. É claro que ele está aqui se inspirando no texto de Isaías, né, quando Isaías diz que Jesus veio como raiz de uma terra seca, ele era desprezado, era alguém de quem os homens viravam o rosto, e nós o reputamos como ferido e afligido de Deus e oprimido. E, no entanto, diz o profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, de modo que ele pôde reunir todos aqueles que estavam desgarrados, desviando-se pelos seus próprios caminhos, os reuniu num único grupo, numa única família. E Pedro também vai fazer menção, meus irmãos, se virarmos aqui uma página na Bíblia, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim, porque Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Na carta a seguinte aqui de João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, João vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e ele conclui dizendo assim, não apenas os nossos, mas de todo mundo. Versículo 2, do segundo capítulo da primeira carta de João. Portanto, esses homens aqui, meus queridos, se referem ao impacto eterno, aquilo que é transcendente, aquilo que é intangível para nós. A morte de Cristo mudou a nossa sorte. Quando ele usa aqui, João, na sua carta, fala que Jesus é a propiciação. Essa palavra propiciação, que é uma palavra de cunho teológico, a gente não usa essa palavra muito no nosso dia a dia, mas o que ele quer dizer é que a morte de Cristo nos tornou favoráveis a Deus. Cessou a inimizade, abriu pontes, fez contato, acabou a inimizade que separava os seres humanos de Deus. E depois, meus queridos, quando Cristo ressuscita, que também é uma mensagem anunciada na semana da Páscoa, no capítulo 15 de 1 Coríntios, não vou ler aqui com os irmãos em favor da brevidade da nossa explanação, mas Paulo diz assim, na conclusão daquele grande capítulo em que ele discute o impacto, a importância da ressurreição de Cristo, ele vai dizer, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. E finalmente, meus queridos, quando Cristo ascende aos céus, tendo completado a sua caminhada aqui, o seu ministério, que não se resume à cruz, né? A cruz é o ponto culminante, mas para chegar lá foram 30 anos aproximadamente de obediência perfeita ao Pai. E a cruz, sim, e a ressurreição e a ascensão é o ponto, são os pontos culminantes do seu ministério, mas uma vez ascendido aos céus, Pedro nos relembra aqui no capítulo 3 de sua primeira carta, peço que os irmãos abram para mim lá no versículo 22, ele vai dizer assim, no finalzinho do 21, né, ele diz assim, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, agora no 22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, Jesus reina. E alguém que lê isso aqui pode ficar sem entender, né? Falar, poxa, mas Jesus não era aquele, como diz João no seu evangelho, o verbo que estava com Deus e que era Deus. E ele fez todo esse percurso e volta para a posição em que ele estava, mas aí tem uma diferença, meus queridos. Diferença essa que nos favorece. Porque por causa do pecado, Satanás havia ganhado vantagem sobre nós. E ele nos acusava diante de Deus. E obviamente não fazia isso porque se importava conosco. Não. Fazia isso para agravar o próprio Deus. Incapaz de atingi-lo, ele usava a sua obra criada em pecado como motivo de acusação diante de Deus. Mas quando Jesus cumpre toda essa trajetória, meus queridos, ele encerra toda essa peça de acusação. Porque tornando-se nosso representante, nosso sumo sacerdote junto ao Pai, ele removeu toda essa acusação e toda essa peça de acusação contra nós, de modo que nada mais pode ser dito. Portanto, a obra agora está perfeita, mas Pedro, meus queridos, como eu disse, ele quer que essas realidades eternas, maravilhosas, pelas quais, querido pastor, não fosse a necessidade do trabalho e das responsabilidades familiares, o culto jamais acabaria. Ficaríamos aqui louvando ao Senhor até que Ele voltasse para nos recolher. Mas lembre-se de uma coisa, meus filhos, o culto não é só aqui. E é isso que Pedro vai nos dizer. O culto é onde quer que nós vamos. Adoramos ao Senhor. E Pedro, então, vai lembrar aos seus leitores que nós não podemos, sabe, viver nossas vidas mais da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. O autor sagrado diz assim, diz o Nessa em seu coração, não a Deus. E quantas pessoas, meus queridos, vivem suas vidas indiferentes a Deus, indiferentes à realidade de Deus, indiferente àquilo que Deus já realizou. Esse cântico que cantamos aqui do Jorge Heder é uma declaração de Apocalipse, em que o autor de Apocalipse convoca todas as nações a glorificarem a Deus pelos seus feitos poderosos. Então, nesse capítulo 2, meus queridos, Pedro está nos chamando a atenção, e eu queria elencar para os irmãos aqui, nesses poucos minutos que teremos, 5 elementos, né, que Pedro nos chama a atenção aqui, de que a morte e a ressurreição e a vitória de Cristo precisam nos impactar na maneira como nós vivemos. Portanto, ele vai dizer, logo na abertura desse capítulo, olha só, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. O dolo é uma palavra técnica, né? A gente usa muito no jargão jurídico, tal do crime doloso. O dolo é malícia, irmãos. O dolo é malícia. Maldade é praticar o mal, mas o dolo é malícia. São as ambiguidades. É aquela situação em que o sujeito, às vezes, até nem anda nas trevas, mas ele caminha numa zona cinza. E ele tem prazer em andar naquela zona cinza, e que ele está no limite daquilo que é certo e daquilo que é errado. Malícia é induzir as pessoas ao erro. Malícia é dizer uma coisa querendo significar outra. Isso é malícia. Malícia é fintar as pessoas. É ludibriar as pessoas. A gente vê isso no jogo, né? No jogo de futebol, o atleta finta o outro, mas ali faz parte. Ele tem que realmente fintar o outro para fazer a jogada, tem que ludibriar o adversário para conseguir fazer o gol. Ali vale. Na nossa vida, não, meus queridos. E a realidade é que o mundo no qual nós vivemos, o mundo da política, o mundo nas grandes empresas, está permeado disso. O mundo das séries, dos filmes que nós assistimos, está permeado disso, da prática do mal e da prática do dolo, da malícia, da zona cinza, de que você não sabe mais onde situa-se a ação e a palavra, se é lícita ou se é ilícita. E disso suscita o quê? Na prática do mal e da malícia. O que ele está dizendo aqui, ó, as invejas, as hipocrisias, as maledicências, aquelas palavras que não edificam, que não constroem, pelo contrário, só suscitam mais ira e mais conflito. Mas veja, meus queridos, a vida cristã não consiste em abrir guerra contra isso. Percebam a linguagem que Pedro usa, porque se nós abrimos guerra contra isso, nós vamos cair numa coisa, num abismo tão terrível quanto a prática disso, que é o legalismo, que é o farisaísmo, sabe? Aquela coisa em que você fica abrindo guerra, não é isso. Pedro está falando assim, despoja disso, deixa isso para trás, não valoriza, não aplauda quem age assim, não ache graça dessas coisas, sabe? Isso não faz parte mais do nosso viver, deixa isso para trás. Não dê forças a isso, não alimente isso na sua caminhada. E contrariamente a isso, em oposição a isso, ele vai dizer no verso 2, vocês devem desejar ardentemente aquilo que produz crescimento para a salvação. E deixa eu explicar para vocês aqui, meus queridos, quando o autor sagrado aqui, Pedro, fala que de algo que produz crescimento para a salvação, eu sei que no meio como o nosso, que é o meio batista, isso aqui acende a opção de luz amarela. Mas, peraí, nós já não fomos salvos? Como assim Pedro está falando? Meus queridos, a salvação é um processo que atinge o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A salvação é algo que começa quando nós somos declarados justos pela misericórdia de Deus, e esse processo só vai ser concluído quando nós estivermos com o corpo glorificado na presença do Senhor na eternidade. Portanto, a salvação opera em nós, nesse momento, para produzir frutos agradáveis, frutos aceitáveis, diante do Senhor que aspira isso como cheiro suave, como culto aceitável a Ele, não contaminado, puro. E o que é que produz crescimento, meus queridos? O que é que produz crescimento em nós? Ele vai nos dizer no verso 4, chegando-vos para Ele, nos aproximando de Deus, nos tornando próximos a Ele. Eu estava vendo essa palavra de Pedro aqui, né, onde ele nos convida para nos achegarmos a Deus, e parece uma palavra tão simples, né, meus queridos, mas olhem no Velho Testamento como que isso era um processo complicado. Porque a presença do Deus Santo causava pavor, causava terror, no meio de homens pecadores. Quando Moisés contempla a sarça, o que é dito? Ele, Moisés, tira a sua sandália, rapaz, isso aqui é terra santa. Fique esperto, senão esse fogo consome você. O fogo da presença do Senhor. Josué, capítulo 5 do seu livro, quando aparece um anjo com a espada desembainhada, ele prestes a conquistar Jericó, e ele, em conversando com aquele anjo, ele fala assim, rapaz, tira a sandália do seu pé. Cuidado. Prudência. Gideão, quando Deus se manifesta a ele, está malhando trigo lá, e ele percebe que é o anjo do Senhor, ele fala, puxa vida, eu vi a glória do Senhor, então agora eu vou morrer. Manoá, pai de Saul, mesmo pai de Sansão, mesma coisa. Isaías no templo. Pedro, meus queridos, Pedro, quando Jesus, na pesca maravilhosa, a primeira, né, porque teve duas, mas a primeira, Pedro não era discípulo ainda, e ele bateu as redes. Me lembro da pregação do pastor Júnior aqui, que ele falava que ele foi na Lagoa Silvana pescar uma vez, e bateu rede, bateu anzol para todo lado, pegou um resfriado, mas peixe que é bom, nada. Foi isso, pastor, que o irmão pregou aqui, saindo da faculdade, passou a noite lá em nada. Pegou o resfriado, né? Para não dizer que não pegou nada, pegou um resfriado. Mas Pedro, meus queridos, bateu as redes a noite toda. Ele sabia que não tinha peixe naquele dia ali. Então, quando Jesus fala assim, olha, lança a rede ali, Pedro. Pedro entendeu tudo. Ele não está entendendo, ele não interpretou aquilo como um pré-conhecimento de Jesus, mas um domínio de Jesus sobre a natureza, sabe? Os peixes estão ali, Pedro, porque eu ordenei que eles estivessem ali. Eu poderia ordenar que eles pulassem para dentro do barco também, mas eu quero que você participe da pescaria. Portanto, joga as redes ali, é o mesmo domínio sobre a natureza que Jesus manifesta quando acalma o vento e a tempestade no mar da Galileia. E os discípulos ficam boquiabertos, perplexos. Quem é esse? Que até a natureza lhe obedece. Então Pedro, ante essa pesca maravilhosa, esse comando, esse domínio de Jesus sobre a natureza, ordenando-se que os peixes ali estivessem para que fossem recolhidos, Pedro então, uma vez que ele chega na praia, ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E eu estou vendo que o Senhor vem de outro lugar, o Senhor vem de outro mundo. E agora esse mesmo Pedro nos diz aqui, com essa singeleza, com essa simplicidade, chegando-vos a Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Cristo abriu um novo e vivo caminho. É só por isso que Pedro pode dizer isso aqui, com essa simplicidade. Como se fosse simples. Tornou-se simples. Porque Jesus, como nosso sumo sacerdote, consagrou um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue, de modo que qualquer um de nós, qualquer um, você também que está me ouvindo, pode, em nome de Jesus, se dirigir a Deus, hoje, nesse momento, sem intermediário, porque Jesus é o nosso mediador, aquele que nos fez propícios, aceitáveis a Deus, de modo que a presença de Deus não é algo mais que nos causa medo de morte, mas Ele é o nosso Abba Pai. É o Pai da intimidade. E nós podemos nos achegar a Ele, é isso que Pedro está dizendo. E chegando-vos a Ele, ou nos achegando a Ele, nós nos tornamos isso que Ele fala aí, ó, sacerdócio real, nação santa. E ele chega a dizer assim, olha, vocês nem povo eram, porque, olha bem, ele está se dirigindo aqui para um público que pode ter judeus e pode ter gentios. Os gentios que não eram romanos não eram nada, não tinham direito algum. Os judeus também nessa época não tinham muito direito, mas não tinham orgulho, né, de ser descendente de Abraão, eles achavam que isso era muita coisa. Não tinha aprendido ainda aquilo que João Batista, o próprio Senhor Jesus, disse a eles. Mas o gentio, o cara da Galia, o cara lá dos partos, dos medos, esse pessoal não tinha direito a nada. E Pedro então está dizendo assim, talvez vocês estão querendo virar cidadãos romanos, mas não tem dinheiro para comprar a cidadania. Mas Deus deu algo melhor para vocês. Uma cidadania eterna. Roma vai cair. Mas o reino de Deus jamais passará. E vocês são parte, são cidadãos desse reino, achegando-vos a Deus. caminhando com ele, deixando para trás o dolo, a malícia, a maldade, a linguagem inconveniente, achegando-vos a Deus. E ele continua, meus queridos, nos seus apontamentos, aqui de como que essa vitória de Cristo precisa ser incorporada no nosso dizer, no nosso viver diário. Ele vai trazer aqui nos versos 11 e 12, aquilo que eu considero apologética é a defesa da fé, né? Mais persuasiva que existe. Eu sou grato a Deus pelos grandes homens que Deus tem suscitado ao longo da história para debater em alto nível com os filósofos, com os cientistas, né? Sobre a viabilidade da fé cristã e o impacto dela, enfim, o quanto ela é aceitável e garantida, né? E acreditada. Nós podemos confiar naquilo que Deus fala na sua palavra. Eu louvo a Deus por isso. Mas aqui Pedro nos apresenta uma apologética ainda mais eficaz do que essa. Ele vai dizer no verso 11, a partir do 11, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, observando, porém, as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui está parafraseando Cristo, ele ouviu isso de Cristo, Sermão na Montanha, Mateus 5, versículo 16, diz assim, olha, é preciso que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus que está nos céus. Percebe, irmãos? Então, quando o nosso proceder, ele manifesta esse caráter pacífico, generoso, misericordioso, compassivo, para com as pessoas, mesmo aquelas que nos zombam e que nos perseguem, nós estamos dando uma prova concreta, evidente, para quem quer ver da viabilidade e do poder do Evangelho. É mais ou menos o que disse o seguinte de João 9, eu adoro aquele testemunho dele, quando questionado pelos fariseus, fala, eu não sei responder nada que vocês estão falando aí. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego, nasci cego e agora eu vejo. Eu não sei explicar, mas vocês não são doutores da lei? Vocês não são instrutores do povo? Então expliquem para mim, porque eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, eu era cego e agora eu vejo. É isso que Pedro está nos chamando aqui, meus irmãos. É uma vida simples, mas que manifesta as virtudes do Evangelho, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, no nosso viver diário, emudecendo aqueles que nos perseguem eventualmente, ou nos criticam, ou falam mal de nós por algum motivo, não terão motivo pelo nosso procedimento. E Pedro, meus irmãos, continua aqui, falando algo que tem se tornado extremamente atual, né? Quando ele vai explanar o que, que significa, de fato, sermos livres em Cristo. Qual é a liberdade que Cristo veio, de fato, nos dar? Ele fala aí, a partir do verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa do rei, não. Não é por causa de quem manda, quem prende ou quem deixa de prender. É por causa da sua consciência para com o seu Senhor. Por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. E o 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês façam embudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, parece contraditório, né? Nós somos livres, mas somos convidados a nos sujeitarmos a toda a instituição. Não usando a vossa liberdade por pretexto de malícia, de dolo, de ambiguidade, vivendo, porém, como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, e nos 18, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom, mas também se for mal. Meus queridos, Pedro expressa aqui o que, que a liberdade realmente significa, irmãos. A liberdade não pode ser entendida no sentido libertário. Assim, o cara é livre, então ele pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Não é isso que a palavra nos diz. Aquele que minta, não minta mais. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para produzir edificação e transmitir graça aos que ouvem. Portanto, meus queridos, essa liberdade aqui é a liberdade da prática do bem, porque Cristo, em seu corpo, trouxe uma liberdade muito maior do que o que Moisés fez no Êxodo. Por meio de Moisés, Deus libertou o povo da escravidão no Egito. Por meio de Jesus, Deus nos libertou do jugo do pecado, Senhor muito mais severo, muito mais sutil e muito mais sagaz. Quantas pessoas, meus queridos, escravizadas pelo pecado, legalizar as apostas no Brasil pela internet, quanta gente escravizada com isso. Às vezes o nosso próprio meio, filhos nossos, porque ali os caras falam que é maior de idade, mas só para inglês ver, né? Qualquer um que entrar ali está apostando, está valendo. Portanto, não usem a nossa liberdade, não devemos usar a nossa liberdade como motivo de fazer coisas vãs ou não aproveitáveis, porque caso contrário, diz Paulo, na carta aos Romanos, a gente vai se tornar escravo dessas coisas novamente. E concluindo, meus queridos, no final desse capítulo, Pedro vai dizer, né, que no versículo 21, texto áureo aí do foi lido pelo pastor, né, mas vamos ler novamente, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Meus queridos, nós temos que ter a disposição íntima, se necessário for, sofrer dano pela nossa lealdade a Cristo. Mas em sofrendo dano, sofrer com alegria, louvando a Deus, que isso é agradável ao Senhor. Num país como o nosso, meus queridos, em que num país de maioria cristã, em que nós temos, graças a Deus, a liberdade de cultuarmos, aqui estamos aqui cultuando a Deus, sem menor temor de que alguém entre aqui, ou alguma autoridade, e prenda alguém ou feche a igreja, né? Mas tem muitos lugares em que não é assim, meus queridos. Eu estava vendo um dia desse, coisa de um mês atrás, o testemunho de alguns irmãos nossos convertidos no Irã. É emocionante, irmãos. Um rapaz contando, um jovem, contando que ele estava no último ano na faculdade de engenharia, lá na Universidade de Teherã, descobriram que ele era cristão, era crente. A universidade negou a ele o certificado, o diploma, ou seja, ele concluiu o curso, mas para todos os fins práticos, ele não tem profissão alguma. A família se afastou dele. Outros que se convertem e querem se batizar publicamente. Não aceitam se batizar às escondidas, porque entenderam que o batismo é uma manifestação pública. Mas não podem fazer isso no Irã, e não podendo fazer isso lá, eles vão para outros países para se batizarem e depois retornam ao Irã para viverem suas vidas como servo do Senhor. Pessoas que estão pagando um preço muito alto, meus queridos, nos dias de hoje, para servir a Cristo. Mas às vezes eu penso também que toda essa liberdade que vivemos aqui no nosso país, de culto, né, sendo um país de maioria cristã, muitas vezes pode ser uma armadilha para nós. Que corremos o risco de viver o Evangelho sem custo algum, que não nos custa nada, que não nos impõe nenhum sacrifício. E isso é algo muito perigoso, irmãos. Porque a palavra diz que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, existe um peso, sim. Consulte a sua consciência, à luz da palavra diante de Deus, para entender aonde você não está assumindo plenamente o vitupério de Cristo em sua vida. Porque há galardão para isso. Há glórias aí. Quando a gente assume a nossa identidade em Cristo, mesmo sofrendo danos por isso. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Esse é o desejo, a minha oração, a luz dessa palavra. E que nós, como igreja aqui reunida, possamos manifestar ao mundo que os impactos da obra de Cristo, sua morte, sua ressurreição, não são apenas eternos. É claro que eles são eternos. Cristo pagou o preço, ele está à destra do Pai, ele reina. Mas isso também tem impacto concreto na minha vida e nós somos prova disso diante do mundo que nos assiste. Amém, meus irmãos?
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.